Estamos no ponto 4, não é? Aprovação das atas das reuniões anteriores. Temos a reunião de mesa e coordenadores do dia 14 de maio e da comissão do dia 20 de maio. Alguma consideração sobre as mesmas? Não? Não havendo, vamos então votar em conjunto. Quem vota contra? Quem se abstém? Foram aprovadas por unanimidade. Relativamente ao ponto 5... Temos a informar que baixaram para apreciação na Generalidade a proposta de lei número 70 do Governo, aprova a lei das grandes opções para 2026-2029, baixou a COFAPA em 24 de abril de 2026 e a COFAP solicitou que os pareceres setoriais respeitantes a esta PPL fossem enviados até ao próximo dia 3 de junho. Relativamente a projetos de resolução, baixaram para apreciação na especialidade o projeto de resolução 719 do LIVRE pela igualdade na qualidade das refeições escolares nos estabelecimentos de ensino com contrato de associação. O projeto de resolução 904 do Chega recomenda ao Governo a atualização urgente das comparticipações relativas às refeições escolares. O projeto de resolução 923 do PAN pela atualização da comparticipação pública nas refeições escolares e pela garantia de igualdade no acesso à alimentação escolar. E o projeto de resolução 972 do PSD recomenda ao Governo a atualização do financiamento das refeições escolares do primeiro ciclo no âmbito da descentralização de competências na área da educação. Baixaram para apreciação na especialidade em 25 de maio. Pergunto se o prazo para entrega de propostas, para envio de propostas de alteração, poderia ser o de 5 de junho ou se querem propor outro prazo. Sim, para propostas de alteração estaria bem 5 de junho e discussão e votação na especialidade 9 de junho, ou está bem? Pronto, então fica, não havendo objeções, fica assim fixado. Até 5 de junho envio de eventuais propostas de alteração até, e dia 9 de junho discussão e votação na especialidade.
Senhora Presidente.
Sim, Senhora Deputada Inês Barroso, faça.
Muito obrigada, Senhora Presidente. Apenas uma observação. Como nós temos ainda algumas iniciativas em discussão, em apreciação na generalidade, na especialidade, pergunto se porventura nesta altura já teremos concluído as que estão ainda em discussão na especialidade, que é para não acumularmos várias... várias em simultâneo, conforme
Sim.
temos definido.
Na parte final da ordem do dia de hoje, temos aí o que está previsto para dia 9 de junho. Além da audição de peticionários, de duas petições, portanto duas audições, teríamos a apreciação parlamentar do PS, relativa ao Decreto-Lei 132, que cria agir à investigação e inovação. E teríamos, e mais nada, portanto, a ideia é se entendem que poderíamos, além destas duas audições e desta apreciação parlamentar, se poderíamos encaixar aqui no dia 9 essa discussão e votação na especialidade. Se entenderem que é execuível, ficaria para esse dia. Isto porquê? Porque a matéria destas iniciativas prende-se também com uma matéria que é relevante para o próximo ano letivo, para a organização do próximo ano letivo, e, portanto, seria, enfim, razoável que conseguíssemos concluir isto em tempo útil. Se entenderem que não é possível, deixamos, vamos ver. Deixamos então para já estas datas, 5 do 6, propostas de alteração, 9 do 6, discussão e votação na especialidade. Depois, no ponto 6, temos a apreciação e votação da admissibilidade da petição número 154, a importância dos estudantes internacionais no seio universitário português. Foi o primeiro peticionário é André Miguel Afonso de Sousa Moreira, reuniu 81 assinaturas, deu entrada na Assembleia da República a 5 de maio. Neste caso, A nomeação do relator não é obrigatória, a não ser que a Comissão delibere o contrário, e o processo de apreciação da petição ficaria concluído com a aprovação da nota de admissibilidade. Pergunto se estão de acordo que não seja nomeado o relator. Sim. E, portanto, apreciaríamos então a nota de admissibilidade. Alguma questão para discussão? Não? Então votamos a admissibilidade da petição. Quem vota contra? Quem se abstém? Foi aprovada por unanimidade a admissibilidade e fica assim concluído o processo com o arquivamento. Sim, Sra. Deputada Aida Carvalho, faz.
Obrigada, Sr. Presidente. Eu ainda vou voltar ao ponto 5.1. As comunicações da Presidente em relação à proposta da à prova-lei das grandes opções do plano. Nós, eu sei que o deputado relator é do Partido Socialista, sim, sei que o método aqui, a metodologia, o método onde. Contudo, nós temos aqui um constrangimento em termos de assessoria e íamos pedir da seguinte, ou o prazo, dilatar o prazo para depois do 15 de junho, que eu sei que deve ser muito complexo. Eu posso partilhar, penso que não deve haver aqui nenhum. A nossa assessora, que tem experiência nesta matéria, está de licença de casamento e, portanto, é uma razão superior a qualquer outra matéria. Ou então, se assim entenderem, podíamos então reafetar em termos de distribuição e depois ficaríamos nós com outro ponto, não é?
Com a consideração dos grupos parlamentares, o PSD não poderia ser, uma vez que é o partido que suporta o governo, poderia ser eventualmente o Chega se houvesse essa concordância, ou então articulamos com a COFAP pedindo o adiamento do prazo. Pergunto às senhoras e senhores deputados, senhor deputado José de Carvalho, faça.
Sim, muito obrigado, senhor Presidente e senhores deputados. É o seguinte, é tentar perceber junto à COFAP se há prazo que seja possível alocar o pedido que aqui está apresentado pelo Partido Socialista, ou seja, que a apresentação seja posterior ao 15 de junho. Porque assim, que, se a COFAP não tiver prazos, ok, pode ser imediatamente a seguir ao dia 15. Ver qual é a situação
sim.
Aí.
O prazo que foi enviado foi este, que os pareceres setoriais fossem enviados até ao dia 3 de junho. Vamos saber junto da COFAP se há a possibilidade de poder ser enviado após 15 de junho, ou no dia 15 de junho. Está de licença até dia 15 de junho? Portanto, seria enviado até eventualmente 18, 20 de... 16. Pronto. 16 de junho. Nós vamos auscultar então a COFAP. Se houver a possibilidade de ser adiado o envio do parecer, ficará na mesma com o PS e com um novo prazo mais dilatado. Se não houver esta possibilidade, depois na próxima reunião, ainda temos esta semana mês, não é? Temos amanhã mesa e coordenadores para discutir, por causa daquela questão de Moçambique, sim. Podemos, entretanto, se já houver aí alguma resposta da COFAP, entre mesa e coordenadores, conversarmos sobre isto. Se não, através de um e-mail, quando tivermos, se calhar amanhã ainda não teremos a hora que é a reunião, através do e-mail faremos chegar a resposta da COFAP e veremos depois. Não vale a pena agora estarmos a criar cenários. Está bem. Relativamente a projetos de lei, portanto eu aqui já me perdi, voltei para trás, agora íamos para o ponto 7, já tinha sido admitida a petição, sim, íamos para o ponto 7, apreciação e votação da admissibilidade da petição 162 pela vinculação e valorização dos técnicos contratados em contexto escolar. O primeiro peticionário é Magda João Gomes Ferreira, reuniu 7.943 assinaturas. Entrou na Assembleia da República em 14 de maio e o deputado relator, cabe à Iniciativa Liberal, deduzimos que seja a senhora deputada Angélica da Teresa, se não for a senhora deputada, dir-nos-á depois oportunamente. Vamos só votar a admissibilidade. Não há nenhuma consideração a tecer relativamente à nota de admissibilidade? Não. Então, votamos a admissibilidade da petição. Quem vota contra? Quem se abstém? Foi aprovada por unanimidade a admissibilidade. Será então depois elaborado o relatório e os demais procedimentos, com a audição dos peticionários, com a senhora deputada da Iniciativa Liberal. Relativamente ao ponto 8, 9, 10, 11, 12, houve aqui um pedido da Iniciativa Liberal para que estas iniciativas pudessem ser adiadas. No entanto, já sabemos que para serem adiadas em bloco teria de haver concordância de todos os proponentes. Creio que não há concordância da parte do LIVRE. Sendo assim... Para não adiar também? Pronto. Não havendo acordo, então a senhora deputada da Iniciativa Liberal disse, a senhora deputada Angélica de Teresa disse que não havendo acordo para adiar, também não adiasse o da Iniciativa Liberal. Que nós questionámos se houvesse acordo, sim senhor, eram adiados todos, não havendo acordo de um dos autores de iniciativa, neste caso do LIVRE, se ela pretendia que se adiasse só a da Iniciativa Liberal ou não. E a senhora deputada terá respondido agora então que, sendo assim, não havendo acordo, também não adiava o do LIVRE e ficaria então tudo, desculpe, o da IEL, e ficariam então para discussão conjunta. Nós temos aqui uma notinha que já foi adiada na reunião de 12 do 5 e de 20 do 5 e pretendíamos aqui tentar encontrar uma data em que... Ah, que sejam... Sim, desculpem. Sim, disseram se fosse adiado, desculpem. Vamos a fazer hoje as discussões, peço desculpa, eu realmente estava aqui já a tentar apontar uma outra data, mas seria um novo adiamento e já não é possível, até porque o LIVRE se opôs. Sim, senhora deputada Filipa.
Sr. Presidente, era só para... Não é, na verdade, é só para explicar que não é má vontade, mas já são 4 adiamentos e, portanto, ou 3... Este seria o terceiro. Pronto, terceiro adiamento, já são... prolonga-se muito no tempo uma questão que me parece que até cria expectativas, inclusive na pessoa que fez a petição. Depois os grupos parlamentares pediram adiamento, depois apresentou-se mais. E é só por uma questão de excesso de adiamentos e não é por má vontade, que é uma questão mesmo só processual. Peço desculpa.
Obrigada, Inês Barroso, faça favor.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Relativamente à discussão destes 5 PGRs, embora eles estejam todos em pontos separados, perguntamos e colocamos à consideração, obviamente, da Sra. Presidente e de todos os grupos parlamentares, se poderíamos abordar, quer quem tem PGRs para apresentar, abordar não só a sua apresentação, como logo também pronunciar-se relativamente à discussão para evitarmos que estejamos 5 vezes a fazer a mesma coisa, passarmos a fazer só uma, se tiverem de acordo.
Eu ia precisamente colocar essa questão procedimental, se pretendem apresentação individual e discussão conjunta a seguir, ou se pretendem fazer, como a senhora deputada Inês Barroso agora sugeriu, fazer a apresentação da iniciativa e ao mesmo tempo pronunciar-se já sobre as restantes iniciativas, evitando assim uma segunda ronda. Se entenderem que é possível fazer assim... estão de acordo com esta metodologia? Muito bem. Temos o primeiro projeto de resolução, é o 667 e do LIVRE, e eu dava já a palavra à senhora deputada Filipa Pinto para a apresentação e para, se eu entender, pronúncia sobre as demais iniciativas. Faça o favor, senhora.
Obrigada, senhora Presidente. Concordo que se faça, mas cada grupo parlamentar pode decidir diferente. No fundo, acho que de parte de todos nós há aqui um consenso generalizado de que houve um problema que foi detectado, um problema que nós todos consideramos até na sua história um pouco caricatural, de alguém que tem um problema e não ter sido resolvido pelos vigilantes do exame. E o que aconteceu foi que depois várias pessoas já tinham tido um problema semelhante e o David trouxe cá o caso de outros que via redes sociais, sentiram a mesma dificuldade e que, portanto, isto é um problema que a Assembleia da República pode resolver. E por isso eu vejo de bom grado também a Iniciativa Liberal, o PSD, o Chega, o PS, que tenham se juntado ao LIVRE na procura de soluções para este problema que, na verdade, parece-nos que conseguimos todos resolver. E, portanto, em contexto escolar e de exames nacionais, particularmente o daltonismo, a par com outras situações, pode ser um fator de desigualdade. E também nós percebemos que a educação, o sistema educativo, tem de garantir que estas desigualdades são ultrapassadas. E, portanto, a petição que discutimos aqui há duas semanas, creio que foi há duas semanas, era clara, apesar da existência de instrumentos gráficos como o sistema Colorad, não existe ainda uma abordagem sistemática e obrigatória que garanta que todos os exames nacionais são concebidos desde a origem, considerando a diversidade da acessibilidade visual aos alunos com daltonismo. A petição identifica igualmente a ausência de procedimentos claros e uniformes para situações em que, durante a realização da prova, se verifica que um aluno não consegue aceder em igualdade de circunstâncias a determinado item de exame por motivo de daltonismo, bem como a falta também de formação específica dos vigilantes e docentes sobre esta condição. Então, sucintamente, o que este projeto de resolução propõe é que a igualdade esteja assegurada e que o Governo garanta que na concessão dos enunciados dos exames nacionais e demais provas de avaliação externa, o recurso a gráficos, mapas, esquemas ou outras representações visuais não dependa exclusivamente da cor para a distinção de informação, integrando de forma sistemática padrões, texturas, símbolos ou outros recursos acessíveis a alunos com daltonismo. Não faz sentido continuarmos a focar-nos na cor quando há outras soluções possíveis. E as respostas do Educa, quando da petição, não são de todo esclarecedoras. Esta petição expôs um problema sistémico e por isso consideramos que o Júri Nacional de Exames e o Educa devem olhar de novo para este problema e atualizar as orientações técnicas específicas para a acessibilidade dos exames nacionais a estudantes com daltonismo, considerando igualmente os modelos de enunciados e os critérios de elaboração das questões e que nos regulamentos esteja claro para todos os profissionais qual o protocolo a seguir em situações semelhantes. E, naturalmente, toda esta mudança não se consegue sem formação adequada a todos os intervenientes, também é um dos pontos do projeto de resolução. E consideramos também essencial que se assegure a realização regular de ações de formação e de informação dirigidas a docentes, direções de escola e vigilantes de exames sobre a questão do daltonismo em particular e outras condições que afetem a percepção visual com vista à preservação de situações de discriminação, à prevenção, desculpem, de situações de discriminação. Era isto. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Da Iniciativa Liberal ainda não está a Sra. Deputada. Pergunto da parte do PSD quem vai fazer a apresentação. A Sra. Deputada Ana Silveira. Faça o favor, Sra.
Obrigada, Sra. Presidente. Senhoras e senhores deputados, estava a olhar, deputados. Realmente há mesmo um consenso parlamentar muito positivo em torno desta educação inclusiva. E todos os cinco projetos partem de uma preocupação legítima e importante: garantir que nenhum aluno seja prejudicado nos exames nacionais por ter daltonismo, garantir que nenhum aluno seja penalizado na prova nacional por uma limitação visual previsível e tecnicamente acomodável. Realmente estes projetos partem do mesmo diagnóstico, já foi referizado, e o nosso projeto também é muito simples. Também pretende reforçar o princípio essencial da escola pública e do sistema educativo, a igualdade de oportunidades para todos os alunos. Claro que neste caso falamos de alunos com daltonismo, uma condição que afeta a percepção das cores e que, apesar das medidas já existentes, continua a criar dificuldades concretas na realização de provas e exames nacionais. Muitos destes alunos enfrentam obstáculos na interpretação de gráficos, mapas, esquemas, linhas diferenciadas apenas por cores semelhantes, muito pouco, o que pode comprometer a correta leitura da informação, consequentemente o seu desempenho. O PSD reconhece o trabalho já desenvolvido pelas entidades educativas, já existem medidas de acessibilidade visual, como o sistema do Colorado, e versões adaptadas de próprias. Contudo, a experiência, como já foi referido, a experiência prática demonstra que ainda existem limitações que precisam ser corrigidas e aperfeiçoadas. Aquilo que aqui propomos é simples, equilibrado e razoável. Primeiro, melhorar os mecanismos de acessibilidade visual nas provas nacionais, complementando as soluções já existentes com os padrões simples, as texturas, contrastes alternativos, que permitam uma leitura mais clara e inclusiva. Mas vamos mais longe, dada a importância da resposta em tempo real, porque às vezes, se o problema é detectado durante o exame, o dano já está a acontecer. Sem protocolo imediato, o aluno fica sem solução. Então, por isso, propomos a criação de um protocolo nacional de atuação, articulado com o EDUCA, claro, para situações identificadas durante a realização dos exames, garantindo respostas rápidas, uniformes e adequadas entre escolas, vigilantes, secretariados, Júris Nacional de Exames. Senhoras e senhores deputados, uma escola verdadeiramente inclusiva constrói-se também nestes detalhes, na capacidade de identificar dificuldades concretas e de responder com rigor, bom senso e humanidade. É este o contributo que o nosso projeto procura dar. Muito obrigada.
Muito obrigada, senhora deputada. Pergunto quem vai apresentar o projeto, a iniciativa do Grupo Parlamentar do PS. Sim, faça favor, senhora deputada Sandra Lopes, faça favor.
Muito obrigada, cumprimento todas as senhoras e senhores deputados. E como já foi referido e todos tivemos a oportunidade de analisar, há aqui um grande consenso relativamente a este tema. Portanto, eu vou-me permitir ser um bocado mais sintética para não estarmos a repetir aquilo que já são os nossos pontos de consenso. Todos nós tivemos presentes, se não foram todos, a maioria de nós, tivemos presentes na audição do peticionário. Vimos, testemunhamos o problema que ele aqui nos apresentou, que o exame nacional, que é um exame que é importante para o acesso à universidade, qualquer décima conta muito, e ele acabou por ser penalizado em 4,5 pontos percentuais, o que é bastante, pelo simples facto de existirem mapas e gráficos que existia cor e existia também o sistema Coloret, mas as legendas não estavam completas e algumas delas, dois tons de azul, até estavam identificados com o mesmo símbolo. Ora, o Decreto-Lei 54 de 2018 já prevê um conjunto de ferramentas para que não haja discriminação de acordo com necessidades específicas dos alunos. Isso já existe na legislação, na prática isso ainda está a faltar, nós podemos ver isso. E o quanto isso penaliza os alunos que sofrem desse problema ou de um outro tipo de problema que, se visto antecipadamente, possa ser corrigido e possa ser evitado de forma a não discriminar ninguém. E nesse sentido, então, o projeto do Partido Socialista propõe, de forma muito idêntica aos outros projetos, primeiro, rever as normas de acessibilidade visual das provas e exames nacionais. Segundo, criar protocolos claros e rápidos na resposta de situações de acessibilidade, porque foi o que não aconteceu também naquela altura daquele aluno, que ele expôs o problema que tinha, mas não houve ninguém que conseguisse resolvê-lo nem de forma rápida, nem de forma tardia, ficou sem solução. Terceiro, assegurar a presença de professores leitores qualificados quando necessário. Este é um ponto novo relativamente aos outros projetos, mas acho que era uma forma, no caso apresentado, que resolveria de uma forma rápida se existisse um professor leitor. E quarto, reforçar a formação de docentes e vigilantes nesta matéria para que possam estar aptos a responder com celeridade cada vez que uma situação destas ou similar a esta ocorre. E é só. Muito obrigada.
Muito obrigada, senhora deputada. Da parte do Grupo Parlamentar do Chega, vai usar a palavra o senhor deputado Rui Fernandes. Faça favor.
Muito obrigada, senhora presidente, senhoras e senhores deputados. Antes de mais, dar uma nota de que é excelente nós nesta comissão e todos os grupos parlamentares concordarmos e estarmos em concordância, até pelas propostas que já foram aqui apresentadas. Deixar também a nota de que como foi dito aqui pela sua deputada Filipa Pinto, o Chega não se juntou ao LIVRE, o Chega juntou-se àquilo que é a necessidade do povo português, neste caso dos alunos que têm este problema que foi identificado e que felizmente a Comissão também acolheu e conseguiu compreender por aí, e daí apresentar todas estas iniciativas. Ora bem, a audição dos peticionários nesta Comissão mostrou de forma clara que continuam a existir alunos com daltonismo a enfrentar dificuldades reais nos exames nacionais. O testemunho que ouvimos relatou falhas práticas que podem prejudicar diretamente os alunos em provas decisivas do seu percurso escolar e colocar em causa a igualdade de oportunidade na sua avaliação. É preciso garantir que na prática gráficos, mapas, esquemas e restantes elementos visuais não acabam por prejudicar alunos com daltonismo durante essa mesma prova nacional. Também consideramos fundamental que existam protocolos claros e respostas imediatas durante os exames, como já foi dito aqui. Porque aquilo que ouvimos nesta comissão demonstrou que houve alunos que reportaram dificuldades no decorrer da prova nacional e não tiveram uma resposta eficaz em tempo útil. E isso, como é óbvio, não pode acontecer. Um exame nacional deve avaliar conhecimentos, competências, não a capacidade de um aluno distinguir determinadas cores em condições inadequadas. Da nossa parte, esperamos que as medidas agora discutidas tenham efeitos práticos e concretos já naquilo que são os exames nacionais, nos próximos exames nacionais, esperamos nós. Não queremos que este tema fique apenas em recomendações ou em boas intenções escritas em papel. Quero também referir que, além do Chega, também as restantes bancadas apresentaram, como já disse, propostas a esta matéria. Isso demonstra que existe reconhecimento transversal da existência do problema e da necessidade de encontrar soluções. Nesse sentido, seremos favoráveis às restantes iniciativas apresentadas, na expectativa que daqui resulte mudanças reais para os alunos que hoje continuam a enfrentar estas dificuldades, esperando que os restantes grupos parlamentares acompanhem as iniciativas. Por fim, quero deixar uma palavra de agradecimento aos peticionários e, em particular, ao jovem David, que teve a coragem e resiliência de expor esta situação e que também hoje participou naquilo que foi a sessão nacional do Parlamento Jovem. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Então, estão discutidas as iniciativas. Da parte da Iniciativa Liberal não está presente, mas fica também considerada a discussão conjunta e será depois votada oportunamente. Passamos então para o ponto 13. Pergunto, não houve pedidos de palavra, não sei se mais alguém quer dizer alguma consideração sobre estas iniciativas, não. Podemos passar ao ponto 13, discussão do projeto de resolução número 884 do LIVRE, recomenda a criação de um grupo de recrutamento em português, língua não materna. Senhora deputada Filipa Pinto, faça favor.
Muito obrigada, Senhora Presidente. A questão que nós trazemos hoje aqui também com este projeto de resolução que tem a ver com a criação do grupo de recrutamento português, língua não materna, consideramos que é uma questão de justiça educativa e de capacidade do sistema público para responder à escola que temos e não à escola de há 20 anos. Portugal tem hoje uma população discente muito mais diversa e essa diversidade é uma riqueza, mas só o é plenamente quando o Estado garante condições reais de aprendizagem, integração e sucesso para todas as crianças e jovens. O relatório Estado da Educação 2024 mostra que os alunos de nacionalidade estrangeira representam 13,6% dos alunos da educação básica e secundária. E ao mesmo tempo assinala que a oferta de português língua não materna é insuficiente face às necessidades existentes. É precisamente por isso que o LIVRE propõe a criação de um grupo de recrutamento próprio para português língua não materna. O que aqui propomos é tão somente o reconhecimento de uma área pedagógica com exigências específicas e que precisa de uma resposta profissional estável, com formação adequada e mecanismos de colocação que deem resposta efetiva às escolas. O próprio Conselho Nacional de Educação tem vindo a sublinhar a carência de docentes nesta área e o diagnóstico do sistema confirma que a resposta existente continua aquém do necessário. Na nossa conferência que tivemos a propósito da questão dos alunos estrangeiros, foi levantado este problema como um dos fatores principais que as escolas tinham de lidar, que era a falta de docentes com formação na área de português língua não materna. E hoje muitas escolas dependem de soluções provisórias, como muitos dos diretores tiveram que ou quiseram explicar-nos. Soluções que também são dispersas ou insuficientemente especializadas. Há professores, por exemplo, de inglês-alemão, que lhes é pedido que deem português língua não materna. Isto é, são casos reais que nós temos que perceber que colocam aos diretores e às escolas uma grande pressão. E por isso mesmo este tipo de soluções compromete a continuidade pedagógica, dificulta a organização das turmas e fragiliza o apoio a alunos que precisam de aprender português para poderem aprender todas as outras disciplinas. Quando o acesso ao currículo depende da língua, a ausência de um quadro estável de docentes de português língua não materna é também uma barreira à igualdade de oportunidades. E o que propomos também é simples e pragmático, ao mesmo tempo que não se fecha a porta. E isto é muito importante dizer, porque alguns professores de português consideram que isto é um problema. Nós não fechamos a porta a docentes de português que queiram lecionar português língua não materna. Acrescenta-se um caminho claro para integrar profissionais com formação específica em didática do português como língua não materna e também interculturalidade e inclusão escolar. E isso permitiria valorizar competências que hoje o sistema desperdiça e, simultaneamente, reforçar a qualidade da resposta pública. E convém lembrar que o enquadramento legal dos grupos de recrutamento já foi atualizado no passado e também não é um impedimento para que possa ser atualizado hoje. E foi atualizado porque precisava-se precisamente de acompanhar mudanças curriculares e novas necessidades do sistema, como aconteceu com o inglês ou com a língua gestual portuguesa. E, portanto, não existe aqui nenhuma barreira de princípio. Para o livre a resposta que o Governo tem vindo a desenvolver através do plano Aprender Mais Agora, com mediadores linguísticos e culturais e medidas específicas para a integração de alunos migrantes, é positiva, mas não é suficiente, se não vier acompanhada de recursos humanos docentes permanentes e especializados. O que propomos é, em suma, isto: condições para que a escola pública possa ensinar português a quem vem para Portugal com qualidade, consistência e dignidade, e é uma medida que fortalece a integração, o combate às desigualdades e melhora o sucesso escolar. E é, sobretudo, uma medida de responsabilidade democrática perante os alunos que hoje dependem de nós para poderem aprender, participar e pertencer a uma comunidade. Eu considero que sem professores especializados em português língua não materna, continuaremos a pedir à escola pública que faça mais com menos e que continue a improvisar em vez de profissionalizar. Obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Pergunto se alguém quer dizer alguma consideração na discussão desta iniciativa. Sr. Deputado José de Carvalho, faça favor.
Não, mas damos prioridade ao PPD-PSD se... Não. Pronto, então... pronto. Então, pronto. Muito bem. Muito bem. Ah, pronto, é como eu vi a Maria Inês para se inscrever. Pronto, muito bem. Pronto, não, é que pelo menos nas eleições anteriores o PPD-PSD estava à frente do Chega, agora estamos em maio de 2026 e está o Chega à frente, mas de qualquer forma nós, como somos institucionalistas, nós respeitamos o resultado das últimas eleições, nós respeitamos os resultados. Bom, Sra. Presidente, Sra. Presidente... Não, agora não, é com os resultados das últimas eleições... Das últimas eleições. Então, pronto. Bom, muito obrigado, Senhora Presidente e senhores deputados. Portanto, nós, no Grupo Parlamentar do Chega, somos tendencialmente a favor da medida, mas tendencialmente contra esta proposta em concreto. E passamos a explicar o porquê. Até porque, num contexto, claro, em que há falta de professores, por um lado, ainda não temos formação ao nível do ensino superior a dar para esta nova realidade. Uma vez que esta também é uma matéria clara da competência por parte do Governo e, em particular, do Ministério da Educação, parece-nos que faz sentido que, ainda não havendo recursos humanos, ainda não havendo um currículo específico preparado para estes professores, e atendendo ainda ao facto de nem sequer termos ainda consenso claro por parte de todos os especialistas em relação a esta matéria, parece-nos que neste momento não deve ser a Assembleia da República a antecipar-se. E, portanto, aquilo que nos parece sensato é termos alguma cautela, alguma prudência, e isto não é apenas o Chega neste momento a ter uma postura mais institucional. Aliás, quem me conhece sabe que eu estou aqui há 2 anos, esta tem sido, ou procurado ser-se, quase sempre a minha postura. Eu julguei que neste momento nós devemos ainda estar claramente receptivos a perceber aquilo que a comunidade académica e que os especialistas têm para nos dizer, antes de nos anteciparmos a uma proposta destas na Assembleia e no Plenário. Portanto, é esta a nossa posição, e retomando o início, conforme foi dito, somos tendencialmente a favor da medida, mas tendencialmente contra esta proposta em concreto. Obrigado, Sra. Presidente e Srs. Deputados.
Muito obrigada. Então, a Sra. Deputada Ana Isabel Ferreira, faça favor.
Muito obrigada, Sra. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Não há dúvida de que os anos de imigração, sem o devido planeamento, durante os anteriores governos de esquerda, tiveram impacto em vários setores do país. A escola é um dos exemplos mais evidentes. Passamos de um cenário de redução de alunos para uma entrada rápida e simultânea de estudantes oriundos de vários países, sobretudo nos grandes centros urbanos. Essa pressão aconteceu precisamente em zonas onde já existia falta de professores e dificuldades estruturais no sistema educativo. O atual governo da AD herdou uma situação complexa, mas já começou a tomar medidas concretas para resolver esta nova realidade. Entre elas, destaca-se a criação de um regime simplificado para integrar mais rapidamente alunos vindos de sistemas de ensino estrangeiros, permitindo às escolas agilizar o posicionamento escolar e reduzir burocracias. Paralelamente, a AD assumiu uma política de imigração mais regulada e responsável, defendendo maior controle das entradas, reforço da capacidade do Estado e integração com planeamento e humanismo, precisamente para evitar a sobrecarga dos serviços públicos e os erros do passado. Depois de anos em que os problemas foram ignorados ou minimizados, começa finalmente a existir uma estratégia que procura conciliar humanismo, integração e capacidade real de resposta do país. É inegável que este governo reconhece os desafios reais que existem nas escolas portuguesas, decorrentes do aumento do número de alunos estrangeiros e da necessidade de reforçar a aprendizagem da língua portuguesa. Mas aquilo que o livro propõe não resolve o problema essencial, porque criar um grupo de recrutamento não cria professores. Não aumenta automaticamente a capacidade das escolas, não resolve a falta de recursos humanos, a dificuldade de colocação, não garante melhores resultados pedagógicos, promove sim a fragmentação administrativa do sistema educativo. E aquilo que esta proposta verdadeiramente faz é acrescentar mais uma camada burocrática a um sistema educativo que já sofre com excesso de fragmentação, rigidez e complexidade administrativa. O sistema já enfrenta enormes dificuldades, como é, aliás, do conhecimento de todos. Concursos complexos, excesso de grupos de recrutamento, dificuldades de mobilidade de docentes, desigualdades territoriais na colocação de professores. E a resposta não pode ser criar continuamente estruturas administrativas sempre que surge um novo desafio. As escolas precisam de flexibilidade e meios, mas não de mais compartimentação. Além disso, esta proposta ignora completamente o trabalho que já está em curso. Importa relembrar que este governo avançou com o reforço de mediadores linguísticos e culturais nas escolas para apoiar a integração destes alunos e aliviar a pressão sobre docentes e direções escolares. Por isso, o que se exige que demonstre sentido de responsabilidade política é avaliar seriamente os resultados das medidas recentemente implementadas antes de criar estruturas permanentes adicionais. Legislar sem avaliar não é reformar, é improvisar. E é isso que o LIVRE está a fazer, a improvisar medidas sem qualquer sentido de responsabilidade política, pública e com o sistema educativo. E há ainda outro ponto importante. O LIVRE transmite implicitamente a ideia de que os atuais professores de português não estão preparados para responder a estes desafios, pois o governo não acompanha esta visão. Os professores de português têm competências pedagógicas e linguísticas sólidas, nas quais confiamos e acreditamos. Não precisam de uma carreira paralela, criada à pressa, sem estudo de impacto nem avaliação operacional. E até porque esta proposta não apresenta qualquer estimativa séria, operacional ou organizacional. Há ainda várias questões importantes às quais o LIVRE não responde, como, por exemplo, qual a compatibilidade com os quadros existentes, quantos candidatos existem disponíveis, qual o impacto orçamental desta medida, qual o impacto nos concursos dos docentes e como evitar duplicação de estruturas já existentes. O Governo da AD acredita numa política educativa responsável que apoie todos os alunos, que promova a integração linguística, que reforça a capacidade das escolas e que valorize os professores. Mas não acredita em soluções burocráticas que multiplicam estruturas sem resolver o problema central da escassez real dos docentes. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Pronto, é a Sra. Deputada Rosa Isabel Cruz. Faça favor, Sra.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Só umas considerações. Eu cumprimento novamente as senhoras e os senhores deputados em relação a este projeto de resolução do Grupo Parlamentar do LIVRE. Naturalmente traz um assunto importantíssimo, o ensino da língua portuguesa, do português da língua não materna e a integração da linguística educativa das crianças e jovens é naturalmente uma matéria importante e preocupante que temos no nosso sistema educativo, porque a realidade que temos cada vez mais presente nas nossas escolas e coloca-nos os desafios concretos, porque cada vez temos mais alunos vindos de diversos locais, de diversas nacionalidades, e, portanto, este contexto é cada vez mais diverso. E, naturalmente, sabemos todos que o domínio da língua portuguesa é essencial para qualquer progressão e para qualquer aluno poder ter o seu percurso escolar dentro daquilo que é o necessário para a sua progressão. Mas também, neste sentido, é precisamente por isso que importa continuar a reforçar a resposta nestas áreas e é importante, mas essas respostas pode-se fazer exatamente através da criação de um grupo de recrutamento, naturalmente que sim, este é um debate legítimo que nós podemos e devemos fazer. Mas também temos de ter consciência que esta questão tem que ser rapidamente resolvida e este debate ou esta criação deste grupo de recrutamento é um processo moroso. É um processo moroso porque ele necessariamente vai requerer exigências na alterações legais, ele precisa de definição de habilitações específicas, adaptação de concursos, vários procedimentos administrativos e tudo isto vai levar o seu tempo até produzir efeitos no terreno. E neste momento precisamos de respostas mais rápidas, digamos assim, para não dizer urgentes, porque as escolas realmente necessitam da estabilidade e de acompanhamento de recursos especializados e ao contrário do que foi dito aqui, o PS não andou distraído nos seus governos. E as escolas o que precisam é de poder utilizar as ferramentas que lá estão e aquelas que já foram implementadas no sistema educativo. Sabemos que há escolas que têm a capacidade ou têm a possibilidade de mobilizar esses mecanismos mais do que outras e isto também é uma preocupação que o Ministério também tem que estar atento, porque além da falta de recursos para o ensino de português de língua não materna, também temos a criação da desigualdade em respostas e as assimetrias que temos no terreno, porque escolas que tenham mais atenção, mais cuidado em usar essas ferramentas e implementá-las, esses alunos têm maior capacidade, depois as outras que não têm, esses alunos ficarão naturalmente no prejuízo. Temos vários tipos de mecanismos que as escolas dispõem, ou seja, que existem no sistema educativo e que as escolas podem dispor deles. Falamos do reforço de créditos do horário, de horários, das equipas multidisciplinares, da mobilização de docentes com experiência em português de língua não materna, da formação contínua específica, apoios pedagógicos acrescidos, os mediadores linguísticos e culturais e também da flexibilidade na organização de grupos de apoio adaptados aos diferentes níveis de aprendizagem da língua. Porque mais do que soluções estruturais de longo e médio prazo, importantes, naturalmente que sim, e que devem ser feitas e faladas, necessitamos de garantir a capacidade de resposta efetiva no presente. E essa responsabilidade está nas mãos do Governo, está nas mãos do Ministério da Educação, não só de promover como de agilizar mecanismos rápidos, aplicáveis e capazes de apoiar estes alunos, professores e escolas, garantindo que as respostas chegam efetivamente ao terreno, mas chegam em igualdade de circunstâncias, para que não exista desfazamento entre escolas e principalmente entre territórios, que também é preocupante. Portanto, a par da discussão do grupo de recrutamento, da sua eficácia e da sua aplicabilidade, temos é que garantir rapidamente que se consegue integrar estes alunos na vida escolar em condições de igualdade e com o mesmo acesso das oportunidades para o seu sucesso, digamos assim, educativo. Disse.
Muito obrigada. Sra. Deputada Filipa Pinto, faça favor.
Sr. Presidente, eu peço a palavra uma vez que como é a discussão do projeto, eu gostaria só de esclarecer que o projeto do LIVRE é um projeto de resolução. Portanto, não é um projeto de lei, não é nada que obriga ou que, faz, ou que se substitui ao Governo. Portanto, é um projeto de resolução que recomenda a criação de um grupo disciplinar de português de língua não materna. E eu queria esclarecer, Sra. Deputada, que este projeto também não retira aos professores de português as habilitações que têm e a capacidade que têm de dar em português de língua não materna. O que nós queremos é que não aconteça o que acontece hoje de pessoas formadas em línguas, seja elas, e eu conheço casos reais, uma colega de inglês-alemão que foi dar português língua não materna. Porque tu és formada em línguas, podes dar português língua não materna. Isto não é qualidade e isto não é a solução que vocês querem e que nós também não queremos. E, portanto, não é retirar as competências aos professores de português, até o contrário, dizemos que eles sim têm capacidade para que deem português língua não materna, é o facto de ter um grupo disciplinar permite que haja formação académica e também estágios pedagógicos específicos nesta área, vocacionados para esta disciplina em particular. E, portanto, com certeza que há muitos outros problemas à volta e com urgência que sejam resolvidos. Contudo, nós todos estivemos presentes na conferência, uma das soluções que os próprios diretores apresentaram era a criação deste grupo disciplinar. É verdade que também não é consensual, havia uma voz contra, que era a dos professores de português, a Associação Nacional de Professores de Português. Unicamente, toda a gente entendia que essa, e se calhar seria uma voz isolada, e também não representaria todos os professores de português. Portanto, era uma pessoa que, na sua opinião, isto poderia trazer algumas dificuldades. Na maioria de todas as intervenções disseram exatamente o contrário. E, portanto, era só para esclarecer que não temos nada contra a questão dos professores de português darem esta disciplina, muito pelo contrário, até são dos que mais habilitações poderão ter. Obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Terminado o ponto 13, eu ia aqui partilhar convosco uma questão ainda relativamente ao ponto 5.1 e àquela questão que temos de colocar à COFAP relativamente ao relatório sobre as grandes opções para 2026-29. É que a 15 e 16 são jornadas parlamentares do PCP, portanto não podemos ter reunião. No dia 17 temos a audição pública. O parecer tem de ser discutido e votado em comissão. O que eu perguntava era se o PS estaria disponível para o discutir no dia 17 e para isso teríamos de fazer uma reunião prévia de um quarto de hora, o que é antes da audição pública, para discussão e votação do parecer. Porque senão teria de se passar para a semana seguinte, isto já seria um alargamento excessivo, parece-me. Mesmo assim, não temos a certeza se a COFAP permitirá este alargamento até ao dia 17. Portanto, teria de ser discutido e votado em dia 17 na nossa comissão, se estivessem todos de acordo, de marcar um momento prévio à audição para, simplesmente, para discussão e votação do parecer. Da parte do PSD não há oposição a essa reunião prévia, da parte do Chega também não, da parte do LIVRE também não. Portanto, faríamos antes da audição, 15 minutos antes, uma reunião prévia para discussão e aprovação do parecer. No entanto, mesmo assim, estariam disponíveis para isso também. Mesmo assim, vamos ainda questionar a COFAP no sentido de perceber se é possível esse prolongamento do prazo. Se não for possível, teremos de arranjar outra solução e daremos nota sempre desta questão à mesa e coordenadores, está bem? Portanto, vamos fazer estas diligências junto à COFAP, propondo este calendário. Seria discutido e votado em reunião prévia à nossa audição pública no dia 17 e seguiria para a COFAP dia 17. Se for possível, fica então assim definido. Se não for possível, encontraremos outra metodologia. Está bem? Muito bem. No ponto 14, foi adiado, mas temos aqui propostas de datas, portanto, o Chega, o adiamento no dia 25, agora, sugestão de datas para agendamento de reunião extraordinária da Comissão para discussão e votação na especialidade desses projetos de lei 31 do Chega e 312 do PS. 27 de maio às 9, 28 de maio, 27 ou 28 de maio após plenário, 29 de maio, sexta-feira às 9, ou entendem que não há condições desta semana? Bom, o Chega pediu adiamento, agora nós precisamos de definir uma data para fazermos esta discussão e votação na especialidade destas duas iniciativas. Sim, Sra. Deputada Ana Gabriela Cabrinho.
Muito obrigada, Sra. Presidente. O Chega pediu o adiamento do ponto e, portanto, creio também, se foi adiado para a reunião de hoje, nós estamos em condições de sobrecarregar a agenda para os próximos dias para a discussão deste ponto. No nosso entendimento, a discussão deve ocorrer numa reunião ordinária da Comissão e, portanto, deve ser incluída, provavelmente, não sei, para a semana, se for incluído o ponto do Regiés, não sei se haverá tempo e disponibilidade para incluir também este ponto, se não existir, que seja na semana seguinte.
Da parte do Grupo Parlamentar do PS também é proponente, concordam? Da parte do Chega também? Muito bem, então entrará numa reunião ordinária de dia 2 ou dia 9, vamos tentar. Ficou para dia 2. Sim, mas preferiam dia 2 ou dia 9? Pronto. Dia 9, fica para dia 9. Bom, pronto. Já deixámos aqueles outros também para dia 9? Não. Não, isso é 9 de julho. Ou 7 e 8, já dei 100. Pronto, não. Muito bem. Ok. Então, nos outros assuntos, seguiu a grelha de uma proposta de grelha de tempos para audição de várias entidades sobre as condições de abertura do mestrado integrado em medicina na UTAD, a requerimento do Chega e do PST. Pergunto se viram a grelha, se há alguma objeção, se podemos considerar aquela grelha, houve algumas considerações que disseram em respostas, temos de decidir, sim. Sim, o PSD sugeriu que se fossem reduzidos os tempos. O Chega também, o LIVRE concorda com a redução do tempo. O PS é que não concordou. Vamos tentar chegar aqui a um entendimento sobre a grelha dos tempos. Sim, o que estava aqui proposto era os requerentes 5 minutos iniciais. Intervenção, depois para cada uma das intervenções, 8 minutos, o PSD propõe 7 e o Chega também 7. O PS na altura mostrou discordância, de 8 para 7 também não é assim uma diferença muito grande. Sim. Sim. 7 minutos já tem tempo para explanar alguma coisa sobre. Da parte do PS, alguma objeção? Sr. Deputado Aida Carvalho, faça.
Obrigada, Sr. Presidente. De facto, temos que chegar aqui a um consenso e, portanto, entendendo aqui os grupos, os restantes grupos parlamentares dos 7 minutos, portanto, damos a anuência dos 7 minutos, não é?
Então, fixamos em 7 minutos para cada uma das entidades. Sim, Sr. Deputado Abrigo Zé.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Queria só acrescentar aqui uma outra coisa. Quem for presidir a esta audiência, que fosse mesmo realmente rigoroso e também houvesse essa disciplina e houvesse aqui, sim, da nossa parte também essa disciplina também nos tempos de intervenção, porque senão perde-se o que ganhamos, acabamos por perder. E gostaria de deixar essa nota, tanto para nós como para quem estiver a presidir, obviamente.
Sim, não é tanto sim. Eu peço que da parte dos grupos parlamentares Pronto, é mais fácil nós pedirmos a nós autodisciplina e cumprimento rigoroso dos tempos. Da parte das entidades, eu, como já viram, mas pronto, é uma coisa que eu posso, a vosso pedido, corrigir. Mas eu sinto que é uma indelicadeza quando convidamos alguém para vir cá falar sobre determinado tema e a pessoa chega aos 8 minutos, cortar-lhe imediatamente a palavra, eu não me sinto bem. Se já não me sinto bem a fazer isso com um deputado, também não me sinto bem a fazer com uma entidade convidada. Bom, agora, naturalmente não deixar que extrapolem muito tempo e, sobretudo, da nossa parte, fazermos um esforço para... Sim. Da parte dos grupos parlamentares, seriam 5 minutos. Quem é que já confirmou? Ah, a Comissão de Saúde concorda? Sim. Pronto, a Comissão de Saúde estão-me a dizer que concorda com a data proposta, porque é uma audição conjunta, portanto está a situação resolvida. Depois teremos os 3 minutos finais para os grupos requerentes e a intervenção final dos... pois, 7 minutos, ficariam 7 minutos, 7 minutos... ou 5, o PSD aqui propõe 5, também há aqui, pois, o PSD aqui propõe 5, entendem que pode ser 7 minutos na intervenção inicial e 5 minutos na final? Sim, concorda, o LIVRE concorda?
Sim,
o Chega também concorda, o PS também, então ficam 7 minutos para informarmos as entidades, na primeira ronda têm 7 minutos, na segunda ronda têm 5, muito bem. Pronto, e assim já reduzimos aqui significativamente os tempos. Muito bem. Fica então acertado, acho que não há mais dúvidas. Outra questão sobre a audição pública sobre descentralização de competências na educação. Foi enviado o programa, também não há nenhuma consideração? Há alguma questão? Pois, temos aqui uma questão que a Iniciativa Liberal não concordou com a substituição da Câmara de Lisboa pela Câmara de Sintra, porque a Iniciativa Liberal pretendia também uma Câmara onde estivesse, e tinha-nos dito isso aqui, que numas câmaras estava o PS no poder, noutras estava o Chega, noutras estava o PSD com a Iniciativa Liberal, era o caso de Lisboa e, portanto, relativamente a esta questão, eu pergunto se o grupo parlamentar do PSD quer fazer alguma intervenção. Faça favor, Sra. Deputada Inês.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Relativamente a esta questão da descentralização de competências, todos nos recordamos que havia também o pedido do PCP para que a Câmara Municipal de Sesimbra fosse uma das autarquias também a vir. Entretanto, o Chega propôs uma alteração relativamente ao Presidente do Município, deixando de ser o de Alfeira e passando a ser entroncamento. Então, o grupo parlamentar do PSD, o que é que entende? Entende que, havendo esta flexibilidade de voltarmos a repensar, que aqui deva ficar, então, uma Câmara de cada um dos partidos que têm câmaras municipais no nosso país, ou seja, o PSD, o PS, o Chega e o PCP. Portanto, que seriam então estes 4 grupos parlamentares a indicar um município para ser convidado. E, portanto, daí que na nossa sugestão pudesse ficar Bragança pelo PS, Entroncamento pelo Chega, Sesimbra pelo PCP e a outra autarquia ser indicada pelo PSD. Percebo a intenção que teria a senhora deputada Angelique da Teresa, mas entendemos que aqui deve ser o PSD indicar uma Câmara PSD. E, portanto, nós indicamos a Câmara de Sintra e reiteramos essa indicação. Muito obrigada.
Muito bem. Mais alguma consideração? Pronto, fica aqui registada a discordância da Iniciativa Liberal manifestada através de e-mail relativamente a esta escolha. Gostaria que fosse Lisboa, por ser um conselho mais extenso e ter a representação também da Iniciativa Liberal, mas havendo o acordo, então assim dos partidos aqui presentes damos por aprovado o programa com esta configuração. Também temos de fazer os contactos, a ver se as outras entidades têm disponibilidade, está na altura para fixarmos mesmo quem é que vem de cada entidade. Depois, relativamente à questão do PS sobre o estudo pedido ao CNE relativo ao Estatuto do Aluno e da Ética Escolar, o CNE respondeu, conforme já vos foi enviado, que prevê entregar em meados de outubro de 2026 o referido estudo, que resultou de uma aprovação aqui nesta Câmara. Relativamente à próxima reunião, não sei se nos outros assuntos têm mais alguma questão que queiram colocar. Muito bem, então ainda nos outros assuntos, amanhã nós vamos ter reunião de mesa e coordenadores para reunir com uma delegação de Moçambique. E temos aqui uma grelha que é proposta pela décima comissão, não é? Que é a audição conjunta com a décima comissão. Eles fizeram aqui uma proposta de grelha que é a entidade visitante, portanto, eles terão 10 minutos, os grupos parlamentares 5 minutos cada, portanto, quem for falar em representação de um grupo parlamentar dispõe de 5 minutos cada, pode ir até 35, mas podem não estar todos. Deputado único, representante de um partido, 3 minutos cada. Deputado único, 3 minutos. Entidade visitante, depois, para a intervenção final, mais 10 minutos. Isto daria uma hora, 58 minutos. Seria uma grelha de 58 minutos, uma hora, aproximadamente. Estão de acordo? 10 minutos, 5 minutos para cada grupo parlamentar, 3 minutos para cada deputado único. E 10 minutos finais, tá bem? Portanto, para prepararem também.
Estes 5 minutos, portanto, ou
sim, isto é por grupo parlamentar. Cada grupo parlamentar gera. Se fala o da oitava ou o da décima. Ou ambos, partilhando o tempo, mas só dispõe de 5 minutos. Está bem? Podem repartir o tempo, sim, mas só dispõe de 5 minutos. Bom, então, temos ainda a data da próxima reunião está fixada, amanhã, então, às 11, é às 11 da manhã, com a delegação de Moçambique. Depois, no dia 27, desculpem, eu disse mesa e coordenadores, mas o que ficou consensualizado foi serem convocados mesa e coordenadores, mas cada grupo parlamentar deliberar quem é que estaria a representar. Portanto, pode ser o coordenador ou pode ser outro deputado do grupo parlamentar, não é? Portanto, não é obrigatório que seja o coordenador, cada grupo deliberará. Dia 27 de maio temos às 14h15 audiência aos representantes dos técnicos superiores a exercer funções em estabelecimentos públicos de educação, relativamente à aplicação da legislação referente à progressão na carreira destes profissionais, e a 5ª Comissão dará conhecimento da convocatória à 8ª, já nos deu conhecimento. Portanto, teremos a possibilidade de participar. Dia 1 de junho, segunda-feira. Ah, sim, porque por causa da questão do feriado, não é? Dia 5 não haver trabalho parlamentar, dia 1 de junho às 15 ou dia 2 de junho às 10 a reunião da comissão. Sim, já houve a pronúncia do PS que sugeriu dia 1, o Chega dia 1 ou dia 2 e o PST dia 2. Como eu não vou poder estar a presidir, aqui também perguntava à Sra. Deputada Célia Freire se poderia, se teria disponibilidade, dia 1 e dia 2 ou só dia 2? Só teria disponibilidade dia 2, dia 1 não. Portanto, assim, pode ser sempre outra pessoa, a Sra. Deputada Paula Santos, mas também não sei se temos, ou não estando, o deputado mais antigo. É assim, isto é uma... Não, o que é que acontece? Às 15 à plenária, houve alteração por causa do feriado do Corpo de Deus, houve alteração dessa semana, da agenda dessa semana. Então, nessa conferência de líderes foi fixado o dia 1 de junho para ser não o dia de contacto com o eleitorado, mas o dia de reuniões de comissões. E o dia 2, plenário, de manhã comissões eventualmente e de tarde às 3, plenário. Sim. Não, lá vem mesmo na conferência de líderes vem comissões parlamentares, sim. E depois no dia 5 é que fica trabalho de círculo, não é? Foi trocado por causa do feriado de quinta. Então, a comissão é que vai deliberar se é dia 1 à tarde ou dia 2 às 10 da manhã. A senhora vice-presidente só tem disponibilidade dia 2 às 10. Qual é? Sim. O PSD prefere dia 2. Dava-lhe mais jeito na terça-feira de manhã. De qualquer maneira, ainda teríamos a senhora vice-presidente Paula Santos, se puder, ou o deputado mais velho da comissão, creio que é o senhor deputado Pedro Alves. Será? Mais velho, não é o mais velho, é o mais velho como deputado nas funções. Nas funções, eu se calhar sou mais velha, mas... Por causa dessa sobreposição. Pronto. Sim. Então, podemos fixar o dia 2 às 10? Sim? Pode ser? Pronto. Então, fica dia 2 de junho às 10. Está fixado. Está bem? Fixação da redação final do RGES também já está. Pronto, depois tem aí mais umas coisas para a organização. Os textos finais que resultarem da discussão e votação destas especialidades têm de ser enviados até às 16 horas do dia 2 de junho para serem votados na sessão plenária do dia 3 de junho. Caso não seja possível, serão votados só na sessão plenária de 12 de junho. Pronto, são essas observações. De resto, tem aí mais ou menos já delineado as jornadas parlamentares e as próximas reuniões com as matérias que ficarão já afetas a essas reuniões para irem também programando os trabalhos dos grupos parlamentares. Atenção que as jornadas do PSD, as jornadas parlamentares do PSD, anteriormente estavam agendadas para 8 e 9 de julho, passaram para 6 e 7 de julho. Está bem? Portanto, houve aqui uma alteração, 6 e 7 de julho. Agora temos outro problema. Temos o seminário, que era dia 7 de julho, às 14h30, o seminário sobre o ensino profissional. Podemos passá-lo para 8 de julho? 8 de julho de manhã? Vai... Não, vocês têm jornadas dia 6 e 7. 6 e 7. Alteraram a data. E, portanto, sendo assim, o seminário sobre o ensino profissional, em vez de ser no dia 7, teria de ser no dia 8 de manhã, por exemplo, às 10 horas? Sim, ou às 9h30, porque depois já há plenário, às 9h30. Então fica aí dia 8 às 9h30 e a reunião da comissão já não será aqui, depois teremos de encontrar uma nova data. Quando é que poderemos fazer A reunião, se o plenário é dia 8 de manhã, a reunião... Após o plenário, mas dia 8 fica pesado. Dia 9 após o plenário? Se houver matéria. Ah, pois, 10 é feriado, quero ir embora, pois. Olha, se houver necessidade, mandamos para a mesa e coordenadores. Se não houver necessidade, não se faz nessa semana, não é? Pronto, então aquilo que está... A audição regimental, é verdade. A quarta audição regimental, o Sr. Ministro tinha proposto no dia 1 de julho às 9, fazer a regimental e fazer a audição ao requerimento do PS. Mas o PS acha que dia 1 é tarde, que tem de se antecipar. Então nós vamos pedir ao Ministério a indicação de uma outra data, só para a audição do PS. Fica já fixada a regimental dia 1 de julho, está bem? E vamos então fixar a do PS. Há aqui uma outra audiência. Audiência à Associação Nacional dos Técnicos de Emergência Médica, que era dia 1 de julho. Antes. Pois é. Pois atrasa sempre. Se calhar é melhor mudarmos. Vamos tentar equacionar outra data. É melhor. Equacionamos outra data porque antes de uma audição regimental acho que não convém ter nada. Os grupos também querem estar a discutir as questões e acho que não convém. Então vamos equacionar uma outra data. Propomos depois aos coordenadores e decidimos. Está bem? Penso que não há mais nada. Há alguma questão que queiram colocar? Não? Então, obrigada, até amanhã. Obrigada. Por favor, senhora deputada Aida Carvalho, eu não percebi.
Eu essa questão que vou colocar já é um bocadinho fora da agenda, porque tenho alguma dúvida qual é que é a conexão material da amanhã da vinda de Moçambique. Estive aqui a ler o ofício e aquilo é sobre caixas, é em relação ao ensino superior. A dúvida é se é...
Pois, eventualmente é assim, isto até para vocês se orientarem é importante. Ler aquilo que eles enviaram, porque a 10ª Comissão e a 8ª são as que recebem mais petições, mais peticionários, que fazem mais tramitação processual nessa área. E eles com certeza quererão fazer partilha de boas práticas, tentar perceber o que se faz em Portugal, não é? Já houve uma reunião com os serviços sobre essa matéria e era sobre tudo isso que eles queriam saber, não é? Procedimentos, bom, será um pouco para partilha de boas práticas, não é? Penso que será isso.